na nossa primeira entrevista ao vivo de hoje do Jornal 98 Notícias. Nós estamos recebendo o deputado federal Antônio Brito, do PSD. E aí, deputado, eu queria começar o nosso bate-papo nessa tarde de sexta-feira, aqui no Jornal 98 Notícias, já lhe fazendo um questionamento a respeito de um assunto que é de repercussão nacional e que, de certa forma, a gente percebe que teve uma grande repercussão, que é essa situação envolvendo os aposentados e pensionistas do INSS. E aí são duas questões: os descontos de sindicatos e associações e também essa questão dos consignados, que pode chegar a um volume de desvio aí de forma absurda. Como é que isso tem sido tratado no Congresso e a sua visão? O Congresso e a sua visão sobre esse assunto. Boa tarde, seja bem-vindo.
Primeiro, boa tarde, Macário, boa tarde, Marcondes, boa tarde, Dora, a nossa presidente da Federação das Santas Casas do Estado da Bahia. Queria mandar um abraço a todos os ouvintes da 98FM, em nome do seu Zito, que eu já sentei, já conversamos sobre o gramofone. É uma beleza. Conversar com ele é sempre um aprendizado da história de Campo Formoso, de Salgueiro, Pernambuco e de toda a região. Eu fico muito contente. Vi também da cidade de Antônio Gonçalves, mandar um abraço para o nosso prefeito Dudu, que está na escuta. Todo mundo, avisei lá. Deixei lá o pessoal, todo mundo na escuta, Antônio Gonçalves, ao vice Edinho, ao secretário Maurício, todo mundo que está lá. E dizer que, de fato, eu fico muito feliz de estar aqui hoje. Dora me teve um telefonema, Macário, e me disse assim: olha, o Macário Marcondes quer fazer uma entrevista com você. Mas não, ele quer falar com você pelo telefone, mas o telefone não, 98FM, tem que falar pessoalmente. Eu ia estar hoje na festa do Divino em Poções, que é uma festa muito... Eu sou muito bem votado na cidade de Poções. Mas eu estava devendo uma visita à região, precisava entregar um trator em Antônio Gonçalves, visitar a União São Francisco, e vim hoje especialmente para esta entrevista da 98FM. Pelo respeito que eu tenho à rádio, pela imparcialidade, pela capacidade que a rádio tem de trazer um deputado federal para ouvir sobre situações do país, da Bahia e da localidade. E essa que o Macário traz para nós é uma situação gravíssima. Não se pode mexer com recursos de aposentado. O PSD, todo mundo sabe, eu sou líder nacional do PSD na Câmara dos Deputados, pelo quinto ano consecutivo, e o PSD é um partido que está na base do governo federal, mas é um partido que tem votado com uma certa independência. E esse assunto foi discutido na bancada federal. E a repercussão disso do PSD, que é um partido que tem ministérios do governo federal, mas que tem governadores, como é o caso do Ratinho Júnior, que hoje pontua até nas pesquisas, Eduardo Leite, são governadores mais de centro-direita, o PSD se posicionou em assinar a CPMI. A CPI, que foi a primeira, e a CPMI. Houve, portanto, no meio do caminho, uma ação muito efetiva. Eu quero parabenizar a Polícia Federal, porque a ação foi realmente muito efetiva, o que de pronto houve alguns desdobramentos logo com a saída do ministro Carlos Lupe, com a saída do presidente do INSS. Mas isso está em andamento. Então, nós, do PSD, tomamos decisão da bancada, vamos indicar, é muito provável já, a CPI deve estar ocorrendo agora, 17 de junho, segundo eu soube, a CPMI será lida pelo presidente Davi Alcolumbre. A data da reunião do Congresso Nacional é 17 de junho, e ela deve ser lida, e nós devemos indicar, a princípio, vou dar em primeira mão, que ninguém sabe ainda, nem avisei a bancada, mas a bancada não será contra, o deputado Carlos Sampaio, que era do PSD, foi líder do PSDB há muitos anos, e é um especialista, é um nome do Ministério Público, para estar na tropa de choque lá, apurando. Esses assuntos são assuntos que precisam de uma celeridade na apuração. Então, eu vejo sim, porque não é só, como você disse, é só desconto, é um consignado, são recursos, espero que o governo tenha efetividade, né, na reação a essas medidas. Acho que a reação do governo foi à altura do que tínhamos para o momento, né, afastar os que estavam ali envolvidos, mas é necessário dar desdobramento a essa ação. Então, portanto, essa é a posição não só minha, como do partido, de apurar o máximo possível da instalação da CPMI do INSS.
O deputado Antônio Brito, uma outra questão também. A gente vai falar ainda sobre o Estado, a nossa região, o município de Campo Formoso, mas ainda no âmbito do nacional, muito se cobra sobre duas questões, que é segurança jurídica e também uma outra questão, reforma administrativa, que é um assunto que se fala há muito tempo. Esses dois temas aí, a sua visão também e o que tem sido tratado no Congresso, reforma administrativa e segurança jurídica no nosso país.
Vamos lá, e segurança jurídica, eu estou entendendo que é sobre as decisões do Congresso e a quebra de acordos e contratos que têm sido feito e a reforma administrativa. O Hugo Mota conversou comigo, todo mundo sabe, e até a cidade de Campo Formoso experimentou, dois deputados de Campo Formoso, o Elmar e o Antônio Brito, candidatos a presidente da Câmara. Dora me passava mensagem sempre, porque a coisa acontecia aqui. O Elmar, claro, majoritário, da cidade, saudar o prefeito, recomendações ao prefeito da cidade. O Gabriel Nunes é o candidato sempre oficial do Adolfo, do PSD, mas eu surpreendi. Outro dia as pessoas me perguntaram qual era a votação e foram 4.798 votos. É uma votação expressiva. Na cidade é onde há os boca brancas, os boca pretas, e há essa rivalidade acentuada. Um deputado federal que cuida do União São Francisco, cuida da população, a população dá esse abraço, e eu me sinto muito feliz. Então, na candidatura a presidente da Câmara, o nome meu do Elmar circulava, eram nomes fortes daquele momento. Depois acabamos tendo uma junção, né, a possibilidade de um apoiar o outro, e depois veio o nome do Hugo Mota. E o Hugo Mota se elegeu com alguns compromissos com o PSD. Um deles era de privilegiar, de prestigiar relatorias para o PSD. E o tema que ele sabe, o PSD é um partido que funciona muito com temas absolutamente imparciais e que para muitos podem parecer impopulares, como é o caso da reforma administrativa. Mas não é necessário. O país vai em algum momento ter que sentar para discutir os custos. Não é só ampliar imposto, renda e lá vai. Tem que discutir, e a Câmara também, todo mundo tem que fazer seu dever de casa. A 98 FM não estaria bem organizada, toda vez que eu venho aqui, está sempre muito bem. Se não tivesse, eu fizesse TV de casa, não é só o patrocínio, é a capacidade que você tem de cortar custo. E ele elencou um grupo de trabalho cujo relator é do PSD, é o Pedro Paulo, que foi secretário de Finanças do Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, e ele acabou de nomear esse grupo de trabalho agora, para que foi nomeado semana passada. O Pedro Paulo vai se debruçar sobre a reforma administrativa, não é um tema palatável para o país, porque trata da reorganização dos servidores públicos federais, isso impacta os servidores estaduais e municipais. A PEC 32, que foi uma PEC que teve admissibilidade na CCJ, não seguiu. Então a ideia do que eu comecei com o Pedro Paulo é que esse tema ele seja rapidamente concluído, porque o Hugo quer deixar essa marca como gestão da presidência dele, que encerra esse mandato em 2026, a reforma administrativa, já que o Arthur Lira deixou a reforma tributária. Então, de fato, esses dois temas são importantes. Quanto à segurança jurídica, é a preocupação de todos nós. Temas que foram verificados no governo Bolsonaro, que quiseram ser mexidos no governo Lula, nós dissemos não, o Congresso chancelou esses temas, tá? Temas na economia, na área econômica, o governo Bolsonaro avançou muito alguns temas, e na verdade foi o Congresso, e foram discutidos na época do governo Lula, e nós discutimos que havia determinado, como vou citar um exemplo, a autonomia do Banco Central. Chegou a ser suscitado, vocês se lembram que naquele primeiro momento havia uma troca de farpas entre o governo federal com o Campos, que era o presidente do Banco Central. O Banco Central tem que ser autônomo. Assuntos como esse, assuntos como várias outras privatizações que ocorreram, foram assuntos que o Congresso tomou posição. Então, não haverá insegurança jurídica quanto a decisões tomadas no Parlamento, porque o Parlamento tem hoje consciência do seu papel moderador e da sua capacidade que se tem de atuar, e mesmo nós, como base do governo federal, estaremos atuando nessa direção de manter a segurança jurídica e temas palpitantes como a reforma administrativa.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, na nossa primeira entrevista ao vivo, com o deputado federal Antônio Brito, do PSD. Antes, só fazer um comentário aqui antes de passar para o Marconi, algumas reformas que inclusive começaram no governo Michel Temer, né? Enfim, toda a questão que o senhor já apontou, o Congresso, infelizmente, algumas coisas a gente percebe que nos últimos anos aí estão tentando mudar de alguma forma. 12:16, Marconi Nunes, boa tarde.
Deputado, boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, meu caro.
Faltando um pouco mais de um ano para as eleições, mas já começaram as articulações. O senhor é líder do PSD. E existe cogitações que o governador de São Paulo, pré-candidato a presidente da República, quer o nome do Nordeste, do PSD, para ser seu vice, uma composição de chapa, caso ele seja candidato, porque Kassab seria o candidato a governador de São Paulo. Pergunta ao senhor, no âmbito nacional, em que Otto Alencar seria um nome ventilado para ser um vice de Tarcísio de Freitas. E aqui na Bahia, o senhor analisa de qual forma a chamada chapa puro sangue, o PSD, perdeu espaço nessa chapa puro sangue, porque tem Ângelo Coronel que também quer ser candidato a Senado, ao Senado, mas tem o nome de Jacques Wagner e de Rui Costa. Queria que o senhor avaliasse essas duas questões no âmbito nacional e estadual envolvendo Otto Alencar, o PSD, presidente da República, em que tem pretensões de ter o PSD e a chapa puro sangue aqui na Bahia.
Olha, o Marcondes fez uma pergunta que é um cenário. E eu vou respondê-la, porque eu não fujo de resposta. Primeiro, o PSD hoje é um partido muito importante. É um partido que compõe hoje mais de 1.000 prefeitos do país. É o maior partido em número de prefeitos isoladamente. É o partido que tem 45 deputados e deputadas federais, a quarta bancada da Câmara dos Deputados, porque o PP, o UP, que é a União Progressista, se transformou numa federação. É um partido que tem 14 senadores, igual ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. É um partido que tem 4 governadores, com a iminência de poder vir um quinto governador, que ainda não posso declarar, mas é possível que por esses dias tenhamos boas notícias. Portanto, 4 governadores é muito relevante. E é um partido que tem 4 prefeitos de capital. O prefeito do Rio, o prefeito de Florianópolis, tínhamos o prefeito de Belo Horizonte, temos o prefeito de São Luís e temos o prefeito de Curitiba, além de várias grandes cidades. Então é um partido muito cobiçado. Liderado, tem um líder, que é o Gilberto Kassab, um homem ex-prefeito de São Paulo e pragmático nas suas articulações políticas. É óbvio que os partidos estão se movimentando. Saiu pesquisa hoje. Ontem, Quest. E nessa pesquisa Quest, o que diz a pesquisa é que hoje quem está liderando ela é o presidente da República. É natural que o presidente da República, em mandato com possibilidade de reeleição, sendo ele governador, prefeito, lidere. Mas há um crescimento da direita no Brasil. Os nomes cresceram. Tanto quando a sondagem do nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando a sondagem da sua esposa Michele, como do seu filho Eduardo, como também do Ratinho Júnior, que é um debate interno do PSD, que se trata do governador do Paraná, filho do comunicador Ratinho, o Ratinho Júnior, que tem feito um belíssimo trabalho no Paraná, como também o atual filiado ao nosso partido, Eduardo Leite. Com isso, e mais o Caiado, o Zema, os nomes da especulação do momento. Por que que eu fiz essa digressão, essa avaliação geral? Para mostrar que o Tarcísio necessariamente ainda não colocou o nome dele como candidato. Ele está aguardando sinalizações de partidos de centro-direita e sinalizações do presidente Jair Bolsonaro. Porque é evidente que ele foi eleito por uma conjunção. E delas, em São Paulo, o presidente Bolsonaro foi peça fundamental. A Sudeste e Sul, inclusive eu tenho esse reflexo na bancada, a força do Bolsonaro é muito grande. Nordeste e algumas áreas de Minas e Rio, mesmo no Sudeste, o Lula tem muita força. Então, divide o Norte, é mais o Bolsonaro. Então, o Brasil se divide nessa, tanto que a diferença da vitória do Lula para o Bolsonaro foi menos de 1%. Foi 0,9%, e as pesquisas indicam que o próximo candidato estará nessa posição. Com esse momento, as especulações ocorrem. Uma saída do Tarcísio, ela é de fato, eu estou analisando o cenário, você dá posição partidária, para ficar claro, ela tem uma visão muito interessante, porque destes nomes, e esse é um dado muito interessante na sua análise, o Tarcísio é o único que puxa todo mundo, porque eu já ouvi de todo mundo, do Ratinho, já ouvi do Eduardo, já soube que o Caiado teve a mesma declaração lá em Goiás, que se o Tarcísio sair candidato, o Tarcísio leva o apoio de toda a centro-direita. Isso é um ativo importantíssimo para o Tarcísio. Só que ele não declarou. Portanto, tudo está no campo de especulação. Eu vi a matéria da Folha que o Otto poderia ser visto Tarcísio, campo da especulação. Que se ele não sequer sair o candidato, imagine o Otto sair candidato a vice sem ele nem o Tarcísio ser candidato. O que é que o Tarcísio tem de ativo? Primeiro, ativo é facilidade. Ele é governador de São Paulo, né? Com capacidade de reeleição, com a reeleição praticamente pavimentada, né? Então, isso é um dado importante. O governador de São Paulo é o governador de São Paulo. É o segundo orçamento do Brasil e ele está fazendo um belo trabalho. Então, ele vai avaliar isto. Eu conheço o Tarcísio, sou amigo do Tarcísio. E gosto do Tarcísio. E converso com o Tarcísio. Estive com ele no jantar recente da filiação do Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo. Sentamos na mesma mesa e ficamos conversando. E eu sinto nele a preocupação. O primeiro mandato dele, primeiro cargo eletivo, foi governador. Ele ganhou 100%. Então, ele largar para sair correndo para candidato a presidente, se as variáveis estiverem ok para ele ir candidato. Não quer dizer se ele vai ganhar ou perder, porque só Deus sabe e o povo. Mas é as variáveis, e uma delas é Bolsonaro. A segunda coisa é que, se eu perguntasse a todos vocês qual a idade do Tarcísio, ninguém ia dizer. Mas Tarcísio só tem 48 anos. Portanto, um homem de 48 anos, governador de São Paulo, com a reeleição pavimentada, sair candidato, sabendo que ele pode ser candidato a governo, e apenas com 52 anos, que é jovem para a política, ser candidato a presidente da República, com grande chance de lograr isso em 2030, porque o debate será outro, com novos nomes, etc., é algo que deve pesar na avaliação dele. Então, respondendo a sua pergunta, o Tarcísio não decidiu. Não decidindo, tudo mais passa a ser especulação. Quanto à Bahia, eu acho que há um detalhe importante aí. Nenhum momento eu tive com o Otto na inauguração do Hospital Otávio Mangabeira. Estava o Rui Costa, estava o Alexandre Padilha, o Jacques Wagner, o Jerônimo, e eu conversei muito com o Otto, e mais uma vez ele reafirma que ele só vai decidir o destino do PSD em março do ano que vem. Ele tem uma... E o Wagner fazia os apupos como necessários, e o Otto também para o Wagner, um falava, outro falava, meu irmão, amigo. Há uma relação umbilical de Otto com o Jacques Wagner. E isso pressupõe também uma relação umbilical de Otto com o coronel, que tem todo o direito de pleitear a reeleição. Ele está no prazo de pleitear, ele é senador. E o PT tem direito também de pleitear a sua montagem de chapa. O que eu acho que vai acontecer é vai sentar todo mundo numa mesa. Ele até brincou comigo, disse, Brito, falando sobre coisa de... Eu estou lá na Nacional, hoje eu estou como vice-presidente do Gilberto Kassab, do partido, vice-presidente nacional do PSD e líder da bancada. Então eu tenho cuidado muito na montagem de palanques nacionais. E o Otto é quem vai decidir o assunto Bahia. E vai ter que pesar muita coisa. Vai ter que pesar muita coisa, uma coisa. Não vai ser uma decisão fácil, né? Eu acho que vai pesar o fato de coronel... ter a possibilidade, o fato do PT, como é que vai estar a situação do PT, como é que vai estar a situação de Jerônimo, para ver a montagem da chapa. Quanto a sair da chapa, eu não vejo esse ânimo no Otto, mas aí só ele pode responder. Eu acho que a tendência, pelo que eu vejo hoje, é que a gente continue aliado ao governador Jerônimo, e isso até é o que eu defendo. Vou deixar logo claro a minha posição, que eu defendo. Porque eu estou entendendo que se o Jerônimo também tem condição de reeleição, eu estou entendendo que é direito dele. E se, quando ninguém acreditava na eleição do Jerônimo, eu saí correndo e articulei Jequié e vencemos a eleição dentro da cidade de Jequié. Jequié foi foi a única das 10 maiores cidades da época, acho que era a 11ª. Entre as 20 maiores, acho que só Jequié e Guanambi. Jerônimo ganhou a eleição, articulada por mim, pela esposa do a época ela podia, né, mas não era conselheira, Aline. Vencemos a eleição em Jequié. Imagina se eu não vou agora. É querer que o governador se reeleja. Então, isso aí é minha posição, mas seguirei a posição de Otto com a sensibilidade dele. E ele tem um respeito para o coronel, são amigos pessoais, é o partido. E é evidente que nós iremos discutir isso com o tamanho que o PSD tem, com o PT, com o Wagner, mas essa decisão é tomada por Otto e Wagner.
11 horas e 25 minutos, estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Antônio Brito, do PSD. Marconi.
Quanto à decisão do STF em acompanhar o destino das emendas impositivas, o senhor considera uma interferência, uma incoerência de um poder na Câmara Federal para o destino, que inclusive o senhor faz emendas impositivas para as Santas Casas? E as queixas estão acontecendo por causa da aprovação do governo federal em deliberar essas demandas para os estados, os quais os deputados representam?
Olha, eu acho que a pergunta é muito pertinente. Eu não acho interferência. Não acho interferência porque ele foi provocado. Então, acho que equívoco, no momento, foi alguns partidos políticos que levaram desta forma algumas demandas, porque nós tivemos reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal, inclusive Flávio Dino. E ele argumentou o seguinte, não foi nem ele, foi Rosa Weber, você se lembra que foi lá de trás. Então, alguns partidos políticos provocaram o Supremo sobre esse tema. É evidente que o Supremo vai ter que... Se eu estou aqui sentado e você me provoca sobre um tema, eu vou ter que apurar. Então, eu estou entendendo que tem que ser apurado. Pronto. Quem não deve, não teme. Apura-se e verifica-se. Quanto ao destino das emendas, eu sou um defensor das emendas parlamentares. Eu destinei muitas emendas aqui para a União São Francisco. Eu quero parabenizar tanto Dora quanto o Renatinho, quanto o seu Renato, que eu vinha muito aqui. Talvez foi o primeiro deputado da história de Campo Formoso, a colocar uma emenda parlamentar na União São Francisco. Depois os outros se olharam e saíram correndo. Eu gostei dessa disputa saudável, porque eu acho que o hospital é da comunidade, não é de Dora, de Renatinho, é da cidade. Então, outros vieram, uma veio, tantos outros foram botando. E isso é positivo, mas eu provoquei. Por que, que eu provoquei? Porque eu disse, ah, Santas Casas, eu tenho emenda. Então, eu sou um defensor. Hoje, vou contar aqui para vocês. Hoje eu corri no horário, atrasei um pouco a agenda lá de Antônio Gonçalves, mas consegui fazer a tempo, porque aqui tinha um horário de meio-dia. Mas me atrasei em Jacobina, porque hoje eu já vi de Jacobina, já passei em saúde. Porque eu fui cuidar da questão do autismo. Eu estou muito vocacionado a cuidar das famílias com crianças autistas. É algo que nós vamos ter que nos debruçar. E eu coloquei também, o único deputado, logo depois outros virão, a destinar de emenda individual nossa. Vai chegar depois nesse mandato a 8 milhões e 300 destinada a todas as 83 APAEs do estado da Bahia. Porque eu estou entendendo que as APAEs têm que se preparar para ter neuropediatra, para ter infraestrutura. Aqui não tem APAE Campo Formoso, eu já chequei, mas vou fazer essa provocação depois, Adora, para a gente ampliar ou colocar unidades no hospital. E eu vou bancar se você topar, para a gente avançar, articular, porque está crescendo muito essa situação e as famílias, as mães estão muito... Não está sendo fácil. Então, portanto, a emenda é para isso. É para você direcionar, é para você equilibrar o jogo aqui em Campo Formoso. A União São Francisco é um antes de Antônio Brito, é um depois, eu tenho consciência. Porque gestão sempre teve. Gestão Dora sempre fez. Eu conheci Dora desde 2002, eu não conheci ela como deputada. Dora era a que me dava maior problema nas reuniões da Federação das Santas Casas. Eu vou dizer por quê. Ela e Micucci de Miguel Comum. Porque quando todas as Santas Casas estavam chorando, era uma confusão, uma briga. Eu era presidente da federação, é o cargo que ela é hoje. Aí eu disse, olha, a gente tem que pedir, chamava o secretário, o ministro. Gente, eu preciso muito de recursos. Ela levantava a mão. Campo Formoso está virando fechado, no zerado. Eu chamava a Dora. As outras estão todas quebradas, você também. Ela, não, isso é gestão. Eu disse, calma, Dora. Então eu apreciava a Dora, porque Dora fazia o dever de casa. Quando eu cheguei com as emendas, o volume de emenda aqui, vejo o que é que aconteceu com a União São Francisco. Ela ampliou, porque muitas emendas são para investimento na União São Francisco e outras para custeio. Então é óbvio que eu sou um defensor de emendas. A questão da emenda PIX, que foi levantada por Flávio Dino, eu nunca coloquei emenda PIX. Eu nunca coloquei emenda PIX. Você é contra? Não, não sou contra, mas eu achei que não dera do nível de transparência naquele momento que eu achava que deveria. Mas eu nunca, pode pesquisar, rodar minhas emendas, nunca botei uma emenda PIX. E eu não sou contra a emenda PIX. Então, respondendo sua pergunta, eu estou respondendo para você entendendo. Eu acho que a emenda não pode ser criminalizada. Agora, a utilização da emenda, você vai ter que avaliar. Porque se eu boto a emenda para a Dora, eu quero que ela faça como ela faz, prestação de conta. É uma das mais organizadas do Brasil. É a União São Francisco. Então, respondendo, eu acho que se foi provocado, o Supremo tem que agir. Quanto a exacerbar poderes, cabe a nós, congressistas, estabelecermos o limite do poder de parte a parte. Tá? O Congresso, ele é quem faz as leis para serem seguidas pelo Executivo e pelo Judiciário. Então, nós temos tido várias reuniões com o ministro do Supremo Tribunal Federal para estabelecer os limites da atuação de cada parte. Assim como também temos estabelecido isso, quero parabenizar a época, o presidente Arthur Lira, que soube deixar cada um no seu quadrado. E isso nunca significa dizer que entre você estabelecer limites do sistema democrático entre parlamento, judiciário e executivo, você está exacerbando o poder. Cada um avança. E deixa eu dizer uma coisa. Ah, e se eu ter um espaçozinho, cada um vai passando o seu espaço para lá. É assim, é da regra do sistema democrático. Então, finalizando a pergunta, é o seguinte, entendo que há, sim, a pertinência na avaliação do Supremo, porque ele foi provocado. Segundo, quanto às emendas, eu defendo as emendas parlamentares, as prerrogativas de emendas dos parlamentares, e eu sou um entusiasta da utilização de emendas para ações importantes. E o terceiro, cabe aos órgãos de controle, Ministério Público. Outro dia fui homenageado do Ministério Público lá na cidade de Lençóis. Eu recebi a maior comenda do Ministério Público do Estado da Bahia em Lençóis e dei a palestra de encerramento dos promotores do Ministério Público. Então, não tenho nenhum problema com o Ministério Público, com a Polícia Federal, zero. Até o momento, não respondo a nenhum processo e, se responder, não tem problema ser investigado, faço lá minha informação, não tem dificuldade. E cada um que cuide da sua aplicação de recursos.
Estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Antônio Brito, do PSD. Deputado, antes do bloco, eu perguntava para o senhor sobre o motivo dessa sua visita, além, é claro, de estreitar os laços aí. Alguma informação no contexto aí dos municípios que o senhor tem visitado, e especialmente aqui o município de Campo Formoso, no que diz respeito à novidade? O senhor falava de emendas que são enviadas para o Hospital São Francisco, para custeio, equipamentos, enfim, as informações nesse sentido.
Bom, primeiro, mandar um abraço para meu querido amigo, deputado Adolfo Menezes, que eu avisei a ele, falei com ele que estava vindo aqui. Mandar um abraço para Sandá, para Neguinho do Brejão, mandar um abraço para Rose, mandar um abraço para todos, enfim, toda a Denise, para todos que compõem esta relação do PSD aqui na presença. Eu vim por vários motivos. Primeiro, eu gosto muito de me deslocar, viu, Macário? Hoje nós temos 39 deputados federais na Bahia e 15 milhões de baianos. Então, quando um deputado se desloca, você está deslocando 15 milhões de pessoas que vêm saber o que está acontecendo. Eu disse recentemente, hoje de manhã eu dei uma entrevista já na rádio em Jacobina, 7 horas da manhã estava lá. E eu disse, olha, os outros deputados tinham que fazer o mesmo. Eu acho que todos têm que rodar. Porque, mas você está rodando porque você está com atuação em Brasília. Sim, pelo que me consta até o momento, eu sou o único deputado federal da Bahia, neste mandato, que não tem nenhuma falta em Brasília. Portanto, eu tive 100% de presença, é só pesquisar. Pronto, então eu não tenho problema de estar no parlamento. Segundo, eu estou entendendo que um líder partidário tem mais atividade, mas eu acordo 4 horas da manhã, estava essa discussão aqui, o debate, Kleber está aqui dormindo, já disse a ele, olha, Frei Francisco Rogério, hoje à noite estarei na trezena de Santo Antônio. E eu vou, o Kleber estava com preguiça, que disse que eu te quero porque amanhã de manhã, 7h30 da manhã, com fé em Deus, estarei em Teodoro Sampaio entregando um trator e estarei em São Sebastião do Passé. Mas eu estou entusiasmado, porque no dia que eu não estiver entusiasmado de servir, em ser empregado do povo, eu vou fazer outra atividade. Eu tenho 56 anos, até 41 anos, eu era o que Dora é hoje, presidente da Federação das Santas Casas do Estado. Fui ser deputado a pedido do setor. Então é evidente que eu tenho que estar rodando pelo interior. O que é que eu fui fazer em Jacobina? Eu fui lá porque estava discutindo a questão do hospital e estava vindo um hospital regional. Eu fui verificar que é um hospital que vai ajudar muito aqui. Não sei se você sabe, Macari Marconde, o que Dora fez foi hercúleo, porque o hospital de Senhor do Bonfim fechou. Fecharam dois em Juazeiro, que foi a Santa Casa e o Só Baby, se eu não me engano, na época. Fechou o hospital, o Teixeira Sobrinho em Jacobina. O regional ficava oscilando. Então, a estratégia minha com ela na época foi: vamos fortalecer a União São Francisco. União São Francisco passou a ser polo regional, Campo Formoso, da região. Porque todo mundo está vindo para cá. Pergunte a ela quantas cidades. Até quantas cidades você está atendendo hoje aqui?
Mais de 28.
Mais de 28 cidades. E não, a referência de Campo Formoso não é essa. Então, assim, eu estou rodando a região porque meu mandato é da saúde. Então, eu fui dar uma olhada. Parece que o hospital regional de Jacobina, que vai desafogar muito o regional que está lá, deve ser inaugurado no primeiro trimestre do ano que vem. Já desafoga. Jacobina, pega lá a região, né? Passei em saúde para verificar como é que estava a situação de saúde, discuti essa questão do autismo, já aloquei recursos para a PAI de Jacobina, 300 mil para a PAI de Jacobina, para que a PAI possa se organizar. Também tive com a prefeita Valdice, apesar de ter acompanhado outro grupo político, mas eu não tenho nada disso, ela ganhou a eleição, eu vou ajudar, né, o pessoal que está lá, alocando recursos para a saúde, para que possa vir. E sentei com o Dudu, que é parceiro político. Dudu esteve comigo, coloquei os recursos, visitei o Centro Dia, que é o Hospital Dia, que é da antiga maternidade de Antônio Gonçalves. Então, a Beleza, parabéns, Dudu, com o secretário Maurício. Depois, seguir para a União, a Unidade de Saúde da Família Rosália, que leva até o nome da mãe do Olindo. Visitei a Rosália com o Dudu, com toda a equipe dele. E você vê que Dudu é um cara diferenciado, ele está reformando a Rosália, está atuando logo na entrada ali de Antônio Gonçalves, super bem organizado. Já pedi a ele para entrar com entrada de equipamento junto ao governo, que eu estou emenda no governo, para ver se coloca alguns equipamentos lá na unidade, porque isso vai ajudar muito o União São Francisco. Eu chequei, tem sala vermelha. Porque você estabiliza o paciente lá para não vir para cá, para o União São Francisco, correndo de carro, apesar da proximidade, mas se ele puder estabilizar um infarto, um derrame, um acidente, vai ter sala vermelha, sala de estabilização lá. Então, assim, eu visitei, corri trecho, verifiquei, chutou, entreguei um trator, né, recurso nosso daí de emenda parlamentar no Ministério da Agricultura, e hoje estou aqui para visitar a maternidade, que foi reformada com recurso de emenda nossa. 100% SUS na União São Francisco. E anunciar, já para a primeira leva de emenda individual, R$1 milhão já para 2025 para a União São Francisco, para custear a atividade. E não vai ser só isso, vai vir mais. Eu vou. Porque veja, eu vi que ia ter um hospital aqui e aplaudi. Vocês me perguntaram aqui qual era a minha posição, quanto hospital que ia estar aqui. Aplaudi, mas eu não sei como é que está. Já terminou a construção? Não sei. Acho que ainda não, pronto. Então, só a União São Francisco é o único hospital. Se é o único hospital, imagine se a gente tivesse um problema, escorregasse na escada aqui, batesse a cabeça, ia para onde? Para o Einstein, para o Sírio, para o Hospital Aliança, Aliança Redidor? Não, ou vai para a União São Francisco ou morre. Eu conversei muito com esse presidente Bolsonaro. Vocês não sabem meu lado político, né? Minha posição é, o meu partido está com o governador Jerônimo e nacionalmente está na base do governo Lula, mas áreas do PSD estão em áreas onde tem influência bolsonarista, como é o caso do Paraná. E eu tive na campanha da presidência da Câmara, porque o presidente da Câmara não pode ser de um partido, ele é da Câmara, eu conversei com o presidente Bolsonaro. E na conversa que tive à época com o Bolsonaro, sabe o que é que ele mais falava, Macari? Inclusive deu até aquela medalha 3Is. E eu olhei, ele que é assim, bom, você imagine. Por que que ele disse isso? Por causa da Santa Casa. Porque quando ele tomou a facada lá em Juiz de Fora, ele foi para uma Santa Casa. Agora, se a Santa Casa de Juiz de Fora, que era o Renato Provedor, que você conhece bem, não tivesse com a porta aberta e equipada, o ex-presidente Bolsonaro teria morrido, como qualquer outro que se tomasse uma facada no meio da rua. Então, a gente não tem que olhar o hospital. Quanto mais o hospital, melhor. Mas se o hospital não está pronto agora, qualquer coisa sair correndo para lá, podia ter morrido. E eu liguei na época. Eu liguei para saber, porque o gabinete do ex-presidente Bolsonaro era vizinho do meu. O meu era 479 e o dele era 481, do anexo 3. Então ele passava por mim, ele foi deputado 8 anos, eu tenho 4 mandatos, 8 anos foi com ele. E eu liguei, preocupado, os assessores são amigos dos gabinetes, até o que é o ministro do TCU, era o chefe de gabinete dele. Ligamos e, de fato, a facada foi muito perigosa. Por 2 centímetros ou 3, ele não faleceu. Segundo informações da equipe de lá. Dora lembra, foi uma comoção, porque falecer dentro da Santa Casa, aí ia dizer até que a Santa Casa não tinha médico, quer dizer tudo. Então, eu quero dizer que a Santa Casa nos une, esquerda, direita, centro. A gente não tem isso. Então, eu quero parabenizar, vim para dizer isso e anunciar agora de tarde. Ela não queria que eu anunciasse agora, pode anunciar. Ela disse, mas não vê o papel de Brasil, é a emenda individual. Mostrei até o número da emenda aqui para ela, fica tranquila. Não deve ver para o Brasil do gabinete, é porque ela não vai receber. Quero dar já uma notícia, estou lutando e quero dizer que vou conseguir. Ninguém nem sabe isso no Brasil, mas vou dar em primeira mão, só não divulga. Como só somos nós 4 aqui na sala, ninguém vai saber. Adoro, eu estou pedindo, indicando com a força nacional que tenho, como presidente da Confederação Brasileira, Renatinho, eu já vou dizer na rádio para que você não diga nada, para que ela seja vice-presidente nacional de todas as Santas Casas do Brasil. Porque eu já ocupei esse cargo de vice-presidente e virei presidente nacional. E ela hoje me representa na articulação do Brasil. Eu fui presidente mundial das Santas Casas. Ela coordena para mim a Instância Brasil. Então, eu quero dizer que a gente promove uma cidade, não é só vindo à cidade, é valorizando os quadros de Campo Formoso. E a Dora hoje é uma referência da Bahia, é a primeira mulher a presidir a Federação das Santas Casas, do estado, de hospitais como Irmã Dulce, Aristides Maltês, Martagão, e será a primeira vice-presidente nacional do Brasil a presidir, a ser vice, juntamente com, é provável aí que venha um do Paraná, para que ela possa cuidar de nós todos no Brasil.
Bom, 12 horas e 45 minutos, estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o deputado federal Antônio Brito, do PSD. Marconi.
Deputado, Campo Formoso e Senhor do Bonfim estão pleiteando um curso de medicina em faculdades, junto ao MEC. Qual a importância e essa abertura para um curso aqui na nossa região? E o Hospital São Francisco vai servir de referência, já que tem curso particular em Jacobina, tem Juazeiro, mas Senhor do Bonfim, Campo Formoso, que está no centro aqui desta região norte do estado da Bahia.
Olha, essa já vou passar até para a Dora responder. Eu sou entusiasta desse assunto, evidente, mas Dora até para falar, para ela mostrar aqui. Que, primeiro, quer dizer que aceita, porque se Renatinho souber que eu já fiz esse anúncio público, eu fiz que ele fica... Marconi, eu vim aqui no dia, sabe quem deu força? O senhor Renato, foi ou não foi? Aí eu disse, olha, eu vou, ô Renatinho, é claro que é passar por votação, né? Mas com a força que eu tenho, eu presido a frente das Santas Casas do Congresso. Aí eu disse, Renatinho, deixa eu dizer uma coisa para você, eu vou indicar a Dora para ser a presidente. Claro, tem que passar porque havia, o Santos Isabel, não foi uma disputa, lembra? O Santos Isabel de Salvador queria a presidência da federação, e o cara foi ex-secretário. Hoje é vice-presidente dela. Você vê como ela está à força, sabe? Que é o Zé Antônio, que foi, lembra, secretário de Paulo Souto. Aí ele estava articulando uma chapa, eu acho que entendeu. Eu digo, olha, vai ser Dora. Aí sai correndo a Bahia toda fazer campanha para Dora. Hoje é uma unanimidade, se reelegeu, que não teve nem concorrente. Terceiro mandato. Aí vem Renatinho, diz, Renatinho, tenha fé. Aí o senhor Renato foi e conversou. Então agora, nem para perguntar ele, eu já lancei logo, porque agora não tem mais jeito. Então, Dora, palavra.
Nós vamos fazer o seguinte, por conta do nosso tempo, nós vamos segurar, porque a gente conversa com a Dora posteriormente.
Então,
a gente tem duas entrevistas ao vivo.
Então tá bom.
Essa entrevista e uma outra entrevista ao vivo, então...
Eu vou complementar aqui, para encerrar, uma situação aqui bem concreta, que relembrei no velório do Dr. Santana, que o senhor estava com... Doutor Santana, numa inauguração no Hospital São Francisco, lembramos da UTI que doutor Santana, Campo Formoso é uma cidade importante, fale com Antônio Brito, vamos montar essa UTI. Mas doutor Santana, Renato, filho, é custodiosa a manutenção, vamos montar e a gente cuida do resto. E hoje é uma realidade, para complementar, já que o senhor está aqui nessa oportunidade de relembrar essa situação de conquista, já que o senhor está falando da Dora, falando da situação do Hospital São Francisco, nesse momento para a gente complementar.
Uma das coisas de ser, eu soube que tem até nomes, né? O Boca Branca e Boca Preta. Ou uma coisa que não seja nem Boca Branca nem Boca Preta, ser o Boca Neutra e da Saúde, o Boca da Saúde do Hospital, é que eu dialogo com todos. E tenho bons amigos de um lado e de outro. E eu tenho esse diálogo porque eu defendo essa pauta. Então, o Santana, eu quero assim referenciar realmente, foi uma pessoa que me deu um abraço quando chegou aqui. Ele tinha os compromissos políticos dele, nós sabíamos. Mas você tem boa memória. Você lembra que ele sentou ali do meu lado e tome-lhe a cobrar as coisas. Eu vou tentar, mas depende aí de Dora, de seu Renato. E a gente conversava muito, são figuras que vão fazer realmente muita saudade. Tanto Santana quanto o seu Renato. E deixaram contribuições imensas, porque foi a partir dessa provocação que a gente continuou e demos régua e compasso à União São Francisco. Então, isso facilita você ter um deputado federal que vem com uma pauta, não digo neutra, mas uma pauta real da população, que é a saúde. E a gente vem aqui, hoje eu estou lá e eu estou a ter certeza que desse 1 milhão vai dobrar, triplicar, porque a gente vai ter muitos pedidos que toda a equipe do União São Francisco vai fazer, que eu estou disponível para ajudar a cidade pelo esse grande hospital.
Bom, 12 horas e 49 minutos, nós já vamos assumir o compromisso aqui, a Dora presente, de estar conosco o mais breve possível para a gente falar não apenas desta pauta que Marconi levantou, mas de outros assuntos também.
E da vice-presidência nacional.
Sim, tem muita coisa para a gente falar.
A eleição é março, fevereiro do ano que vem, mas eu já estou anunciando.
A Dora sabe que ela manda, comanda, e no momento que ela disser eu quero ir, ela sabe que tem
as portas. E quando é a inauguração da maternidade? Vamos inaugurar a maternidade de emenda. O povo de Campo Formoso pode ficar feliz, que a partir de hoje a gente já sai de lá e depois, Frei Francisco, isso aí é para segurar o Kleber.
Antônio Rodrigues.
Não, hoje é Frei Francisco
que vai estar. É o Frei Francisco que vai estar, mas eu falo da palavra assim, sim, tem
noite. De noite, eu tô
dizendo. Entendi a noite, você tá falando da referência à noite.
Macário tá aqui com o folder da Trezena, eu puxei o folder, dei uma olhadinha aí, É, o Zé Lebrão, você vê que eu tô, você viu que eu fechei o Fuda? Eu sou devoto de Santo Antônio. Aí eu olhei o Fuda de Marconi, hoje não é Frei Rodrigo, então. E segunda-feira é o dia da União São Francisco, veja aí, segunda-feira, tá vendo? Ah, então eu estou aqui observando.
Deputado, nós queremos agradecer, muito obrigado pela sua presença conosco.
Olha, mais uma vez agradecer a Deus em primeiro lugar, porque Ele é que tudo sabe, tudo pode, nos dá vida e saúde. Agradecer a seu Zito por essa oportunidade, ao 98, ao Macário, que é esse craque. Ele faz pergunta, ele perguntou qual é a pauta, pauta livre, qual é que é sucesso, pergunte o que for necessário, a Marconi também. Parabenizar a todos da União São Francisco, em nome de Campo Formoso, a todos da região, e dizer que conte sempre com o deputado federal Antônio Brito, o deputado da Saúde da Santa Casa.